Bom, novamente começando aqui, meio-dia e três no Brasil, dia 27 de janeiro, segunda-feira. Mais um chat da Baster.com, mais um chat de saúde. E vamos ver se agora o YouTube aqui não dá problema, porque ele deu problema há um pouquinho atrás. E agora vamos ver aqui o que acontece. Vamos ver se funciona, né? Opa, tá funcionando. Excelente. Opa, esse aqui era o antigo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tem que voltar aqui. Segundo, pessoal. Tá dando um probleminha de ordem técnica. Vamos ver se eu consigo resolver aqui. Vamos ver, isso. Vamos lá. Isso aqui. Funcionando perfeitamente agora. Opa! Agora sim. Agora vamos. Agora estamos no ar, ao vivo ligado. Muito bem, então, perdi uns 5 minutinhos nessa história. É meio de 5. 27 de janeiro de 2020, vamos falar sobre por que as pessoas morrem. Poxa, é isso mesmo, Mauro? Vamos falar sobre isso? Vamos falar por que as pessoas morrem. É um assunto muito interessante e nós devemos falar, né? Nós devemos enfrentar essa história e saber como que isso funciona, né? Vamos ver se está funcionando aqui no site também, se está tudo certo, se não está. Vamos lá. Ótimo, perfeito. Agora tudo funcionando, não tem mais desculpa. Vamos lá. Por que as pessoas morrem? Existem vários motivos, né, de morte. O pior do que a morte é a pessoa viver muito mal. Isso é muito pior, né? Quer dizer, no meu ponto de vista, não estou dizendo que todo mundo deva ficar, ah, cansei da vida, morrer. Não, não é assim. Mas eu acho que pior do que a pessoa morrer, né, é aquela hora que a pessoa está sofrendo, né, que a pessoa sabe o que vai acontecer, que passa aquele filmezinho da vida no olho, né, na frente da gente. Isso é muito ruim. Então nós vamos conversar sobre isso, por que as pessoas morrem, para a gente saber como que a gente pode melhorar a nossa vida, tá? Se você está aqui no chat da Baster.com, é só você apertar esse botão aqui embaixo, ó, clique aqui para enviar comentários no chat, que vai abrir um chat para vocês, tá? Só aqui, ó. Clique aqui para enviar comentários no chat, tá? Vai abrir o chat para vocês. E para quem já está direto no YouTube, tá aí. Tatiane Santos, olá! Assunto ótimo isso. Eu também acho esse assunto excelente. As pessoas têm muito problema em falar da morte. Ah, não, mas vamos falar de morte. É, falar de morte, né? Uma parte da vida, né? É o final. José Honório Melo Neto, olá! Boa tarde para você também. Neymar Tomazelli, bom dia! Boa tarde agora, ó, já passou meio-dia e 7, já é boa tarde. Então vamos lá, começar logo com o assunto. Como a Tatiane gostou, excelente. Neymar e José Honório participando também. Vamos lá, a primeira coisa, né? Primeira razão, vamos colocar, porque as pessoas morrem, seria a doença, né? Existem vários tipos de doença. Existem doenças que são hereditárias, existem que as pessoas nascem com elas, outras que as pessoas adquirem, né? Vários tipos de doença. Então, falando primeiro de doenças, as hereditárias. O que são as doenças hereditárias? São doenças que você traz dos seus genes, né? São doenças que foram transmitidas de pai, de mãe para filho, né? Eu não sei se aquelas doenças de sangue que são transmitidas, não, são transmitidas, né? Não são hereditárias isso. Então, as doenças hereditárias, você provavelmente não vai poder fazer nada para isso, né? Porque é hereditária, já veio contigo. Você pode é o quê? Você pode tratar da melhor forma possível para você levar uma vida talvez, dependendo da doença, né, assintomática, e se por acaso você morrer dela, você morrer mais tranquilamente, né, não sofrer tanto. Desculpa estar falando assim, pessoal, mas é isso, direto, papum, né? A gente tem que conversar sobre o assunto. Então, primeiro, doenças hereditárias, né? Existem também aquelas doenças que não são hereditárias, são aquelas adquiridas. O que são as doenças adquiridas? Você não nasceu com aquela doença e você teve aquela doença, né? Você pisou num prego enferrujado, teve tétano. Você pegou HIV, né? Contraiu HIV, o vírus do HIV de alguma outra pessoa, de uma transfusão de sangue ou de utilização de drogas, o que é que seja, né? Você foi para uma caverna onde tinham vários morcegos e uma bactéria entrou no seu organismo e você pegou aquela doença por aquela bactéria, né? Aquela bactéria transmitiu a doença para você. Então, doença é a primeira divisão que eu fiz aqui, né? Porque as pessoas morrem, elas podem morrer de doença. Vocês vão ver lá no final do chat, pessoal, daqui uma meia hora mais ou menos, por que que eu estou conversando disso tudo. Tem um porquê, tá? Porque o mais importante vai ser aqui, ó. Vai ser a gente falar dessa parte aqui, tá? Mas primeiro dos riscos, né? De morte. Mas primeiro a gente tem que falar da morte em si. Então, são as doenças, ou hereditária que você traz já da sua família, dos seus genes, ou as adquiridas. Eu coloquei aqui, porque é importante para mim, as provocadas. O que são doenças provocadas? São doenças, por exemplo, você está num lugar e uma bactéria de morcego, o morcego, sei lá, faz cocô na sua cabeça, ou até no ar, né? Você pega uma bactéria que o morcego transmite, ou você pega uma gripe, ou você. Enfim, por algum motivo você se corta e tem tétano, então são doenças adquiridas, mas elas não foram especificamente provocadas, né? Mas existem aquelas que você provoca, e você sabe que você vai provocar uma doença se você mantiver aquela forma de vida. Então, por exemplo, se você bebe litros de álcool todos os dias, você sabe que você pode provocar uma doença, e você ter o seu fígado virando pedra, né? Você sabe que se você fumar todos os dias muitos maços de cigarro, você sabe que você pode provocar uma doença e ter os seus pulmões acabados, né? Você pode ter câncer de pulmão. E você pode ter cirrose, né, no seu fígado, lógico, se você beber muito, né? Se você usar drogas, né? Usar agulha para drogas recreativas e você usar a mesma agulha que as outras pessoas estão se picando, você sabe que você pode provocar várias doenças, que são todas as doenças que as outras pessoas têm, você pode provocar em você. Por isso que eu gostei de dividir, que eu gostei não, que eu preferi dividir entre doenças hereditárias, né, a doença hereditária, a doença adquirida, e dentro da doença adquirida, que é adquirida também, a provocada, que você sabe que você está provocando, tá? Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. O que é que eles estão. Ah, não, não é aqui. É aqui. Eu sempre aqui mudou, né? Vamos lá. Luciana Palma, ótimo assunto, bom assunto, isso aí. Tem uma amiga que está com 49 anos, atleta. Sabe por que morremos? É uma forma de entender o porquê vivemos. Isso aí, Veredictor. Veredictor, por isso que eu quero falar, para a gente falar depois na parte da vida, né, que está aqui nesse outro slide, né? Rosana Cruz, estou ouvindo bem. Ouve bem, escuta o que eu estou falando, Rosana Cruz. Luciana Palma, fez duas pneumonias em um ano e descobriu um câncer de pulmão que obstrui o brônquio. Espero que ela não tenha provocado, né, pelo menos esse câncer de pulmão. Tiago, a transmissão tá boa sim, Mauro. Obrigado, Tiago, porque na hora que eu comecei, tava pelo cabo aqui e incrivelmente onde eu moro o cabo é bem pior do que o celular. Eu roteio pelo celular que eu tenho mais de 50 megas de por segundo de transmissão no celular. Quer dizer, de output, né? De upload eu tenho uns 10 mega mais ou menos. Quando baixa muito chega a 7. E na de cabo aqui dá problema, mesmo sendo de cabo. Mas obrigado, Thiago. José Honório Melo Neto, tempo é um dos fatores mais importantes nos investimentos e muitos não estão cuidando da saúde. Exatamente. Ô José Honório, você falou aí do nosso bem mais precioso, que é o tempo, né? O tempo é o nosso bem mais precioso, o tempo. Vamos tentar fazer uma coisa aqui, vou ver se eu consigo, não sei. Ah, consegui aqui, ó. O tempo, como José Honório disse, é o nosso bem mais precioso, porque é o que nós estamos gastando a qualquer momento, né? Nós conseguimos ganhar tempo na nossa vida, sim, nós conseguimos ganhar tempo quando nós cuidamos bem da nossa saúde. Quando nós cuidamos bem da nossa vida, nós ganhamos tempo. Mas normalmente, a cada micromilésimo de segundo, nós estamos perdendo tempo, não perdendo, gastando tempo. Nós podemos gastar tempo com coisas boas ou com coisas ruins. Vamos lá, para frente, né? Então, tá aqui. Outra forma, por que que as pessoas. Ó, eu estou dando várias formas aqui, tá, pessoal? Mas uma não necessariamente é completamente diferente da outra. São pontos de vista diferentes, tá bom, pessoal? Pontos de vista diferentes. Mas não quer dizer que uma não esteja dentro da outra também, tá? Então, falei de doença, agora as pessoas param de funcionar. Como é que é isso? A pessoa para de funcionar? É. Um dia você para de funcionar. Você pode não ter doença nenhuma. Nenhuma. Nada. Não ter uma gripe, nunca ter cortado o dedo, viver dentro de uma bolha. Um dia você para de funcionar. Você para. Um órgão para de funcionar. Por quê? Por vários motivos. Um dos motivos é que nós temos as nossas mitocôndrias nas nossas células, que elas produzem energia para a gente continuar a viver, né? E essas mitocôndrias, um dia, elas param de funcionar. Por quê? Porque param. Ficam velhas, desgastadas. É que nem pneu do carro que gasta. É que nem a gente para de funcionar. Então as mitocôndrias param. Outras coisas param de funcionar também. Então o órgão entra em falência. Algum órgão vai entrar, mesmo que você não tenha doença nenhuma, alguma hora algum órgão seu vai parar de funcionar. O coração para, puf, parei, cansei, não quero mais. Aí você, puf, morre, né? Outra coisa, para de funcionar por quê? Por fraqueza, né? Por fraqueza, como assim por fraqueza? O indivíduo não faz exercício, o indivíduo não se movimenta, o indivíduo fica fraco, o indivíduo vai para a cama. Não consegue se movimentar porque nunca fez exercício, porque não tem uma vida ativa, porque fica na poltrona vendo televisão o dia inteiro, porque trabalha na frente do computador o dia inteiro, porque o máximo que faz é andar da cama para o banheiro, do banheiro para a sala, da sala para o carro, do carro para o trabalho, do trabalho para o carro, do carro para o. É isso mesmo? Do carro para casa, da casa para a cama, e assim vai, né? Então as pessoas ficam fracas, não fazem exercício, então elas vão se definhando. Estou falando de verdade, né? As pessoas definham. Então elas acabam na cama. A pessoa na cama, o pulmão para de funcionar. Pode ser que ligue? Pode, mas vai ter um monte de mangueira lá entupida, vai ter um monte de problema. Nós somos assim. Nós somos iguaizinhos. A única diferença é que carro tem peça de reposição. Nós não temos muitas, né? Alguma coisa ainda tem. E outra coisa, pode parar de funcionar também pela idade. É o que eu falei aqui, né? É ligando na primeira coisa que eu falei. Um órgão para de funcionar. Se não parar de funcionar por algum problema, para de funcionar com a idade. Um coração de 200 anos para de funcionar, né? Como eu falei, pessoal, esses tópicos aqui, talvez o tema seja um pouco complicado, né? Eu tentei dividir da forma mais fácil possível, mas não dá para ser tão fácil, né? Um tópico aqui entra o outro. A doença pode. Faz o órgão parar de funcionar, né? E um órgão parando de funcionar pode criar uma doença também, enfim. Bom, vamos para frente. Lembrando que o importante não está aqui, né? O importante vai estar aqui quando a gente falar, né? Nesse slide aqui, esse aqui é o importante, mas eu tenho que passar por isso aqui antes. Vamos lá. Opa, não é aqui, eu sempre clico errado. Vamos lá. Isaac Samukuta. Faltou também, as pessoas morrem por burrice. Isso eu não posso falar, Isaac. Eu adoraria falar isso, Isaac. Adoraria, mas eu não posso, Isaac. Agnes Ferraz. Boa tarde, Mauro, meu querido. Boa tarde, Agnes, minha querida. Hoje o pessoal está querendo escutar mesmo. Está participando muito papo aqui entre a gente, mas ninguém está perguntando nada. Também não falei nada para ninguém perguntar, né? Vamos lá. E a outra forma de morrer seriam acidentes, né? Existem os acidentes também, sem intenção. E os acidentes provocados, assim como as doenças, eu botei aqui doença provocada. Existem os acidentes sem intenção, né? Você está andando na rua, vem um carro na contramão, te atropela, né? Existem acidentes assim, né? A pessoa não tem intenção. De novo, vou falar do mesmo amigo. Estava andando na rua, caiu um granito na cabeça dele. Ele não morreu. Ele está vivo, mas cheio de problema. Pode cair um negócio na tua cabeça, pode cair um meteoro. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Pessoas que morrem por picada de abelha, por raios. Lógico, se você for lá meter a mão nas abelhas, você está provocando um acidente. Se está um monte de raio caindo, você sai de casa e fica em cima da poça d'água com o seu guarda-chuva apontado para o céu, é um pedaço de ferro apontado para o céu, não é essa a intenção. O acidente, você está provocando o acidente, né? Então, existem os acidentes sem intenção, existem os provocados. Logicamente, você sabe o risco de fazer as coisas, né? Você sabe o risco de você, por exemplo, vai fazer, vai saltar de paraquedas. Tem um risco lá, X% de a cada 100 mil saltos tem uma morte. A cada 100 mil saltos de paraquedas. Então você sabe, vai saltar de paraquedas, não é muito, né? 100 mil saltos é, pô. A chance de você estar de carro, você bater e morrer é muito maior do que de paraquedas de você morrer, né? Enfim, então existem as doenças hereditárias adquiridas, aquelas que você provoca, existe os órgãos param de funcionar, você para de funcionar, né? O órgão para de funcionar, você fica fraco, ele para de funcionar, ou com a idade ele para de funcionar, existem os acidentes, né? Quer dizer, os acidentes sem intenção, você está ali, cai um meteoro na sua cabeça, sei lá, e os provocados, que são aqueles que você está buscando. Você está procurando aquilo, está procurando, tá cutucando o tigre de vara curta, né? Vamos ver se alguém falou mais alguma coisa. Não é aqui como sempre, aqui. Vamos lá. Quer que eu pergunte? Sora! Não, não quero. Mas você pode perguntar. Aliás, quero sim. Pergunta aí alguma coisa. Agnes Ferraz, Isaac Samukuta, isso mata demais. Minha querida, não, Mauro, assim estraga a amizade. Ih, aí. Não entendi nada. Tudo bem. Isaac Samukuta, aí, cara, uma pergunta. O que é menos horrível? Não sei. O que é menos horrível? Morrer ou invalidez generalizada, tipo estado vegetal? Isso que tá. Isso a gente vai falar já já. A gente vai conversar sobre isso, Isaac. Era disso que eu estava falando mesmo, né? Era exatamente disso, Isaac, que eu estava falando. Que às vezes uma morte instantânea é menos pior. Não estou falando para as pessoas que ficam, mas até às vezes para as pessoas que ficam é menos pior do que aquela pessoa que fica na cama anos. Eu já tive as duas dois tipos de morte na família, né? Pessoas que morreram assim por acidente, pac, pô, no outro dia não estava aí. E outras que ficaram na cama durante anos, anos, anos vegetando, né? Agnes Ferraz, isso aí, salta 99.999 vezes e para. Boa, Agnes. Eu saltei só umas 2.000 cacetadas, então estou longe ainda daí. Tiago Lima, oi Tiago, cheguei agora. Do que se trata a live do jogador, né? Não. Não, não é live do jogador. Mas pode ser também, pode ter um problema no coração. Tatiane Santos. Isaac, estado vegetal, com certeza. Família sofre demais, isso mesmo. Eu tive isso na minha família também, Tatiane e Isaac. Um parente meu ficou em estado vegetal durante muitos, muitos, muitos anos. É muito triste, infelizmente. Mas a gente não deve ter, não pode ter, né? A mão. Eu não queria falar mão de. Bom, a decisão entre a vida e a morte, né? Então vamos lá para o último tópico desse slide, para passar para o outro slide que é o mais interessante no meu ponto de vista. Então, a única coisa que você pode fazer para evitar doenças que não são hereditárias, né? Ou mesmo que sejam as hereditárias que você tem, para parar os seus órgãos, para evitar que os seus órgãos parem de funcionar, para evitar acidentes, a única coisa que você pode fazer é se cuidar. A única coisa. Você só pode se cuidar. Porque as coisas vão acontecer no mundo. Vai ter um furacão aqui, vai ter um vulcão ali, vai ter um carro que vai passar perto de você que pode te pegar, vai ter gente com vai ter gente com HIV, portadores de HIV, vai ter gente se drogando, vai ter gente fumando, vai ter gente tentando se cuidar, mas a única coisa que você pode fazer para viver melhor, tanto na hora da sua morte quanto antes de você morrer, é se cuidar. É a única coisa que você pode fazer. É a única. Como que você vai se cuidar? Alimentação, né? Você pode se alimentar melhor, tentar se alimentar melhor. Olha, eu não sou nenhum santo, pessoal. Eu adoro chocolate. Eu estou num problema aqui com doces horrível, porque aqui onde eu estou é inverno, escurece cedo. Eu tento fazer o máximo de exercício possível, mas tudo bem, tem um limite. Tento fazer dois tipos de exercício por dia, musculação e voar túnel de vento, ou fazer um remo, ou fazer um transporte, alguma coisa, mas mesmo assim. Então, aquela vontade de comer chocolate nessa época do ano que é friozinho é horrível. Então, eu como chocolate também, mas tento, brigo, batalho todos os dias da minha vida para comer melhor, para ter uma alimentação pelo menos saudável, mesmo que depois eu como chocolate. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Que é verdade, mas é um exemplo. Exercícios, né? Você faz exercício, você evita muitas vezes que seus órgãos falhem. Porque se você tiver fraco, não fizer exercício, você vai para a cama. Uma pessoa com mais idade na cama não consegue fazer nada. É só ver as pessoas que entram em coma também, mesmo novas, que ficam muito tempo na cama, depois como elas voltam, né, à vida. E às vezes elas têm muitos problemas de saúde porque estão na cama, porque estão paradas. Então, exercício é super importante. Sono. O sono é importantíssimo. Tem gente, não, se eu dormir só, tô dando um exemplo, tá? Exemplo! Se eu dormir só 5 horas por dia, 4 horas por dia é o suficiente, eu consigo viver. Mas você precisa do sono para você descansar, para o seu cérebro voltar a funcionar normalmente. Para você, assim, para mim, sono é importantíssimo. Dia que eu não durmo mal, essa semana passada, eu fiquei 2 dias sem dormir. Quer dizer, um dia fiquei sem dormir direto, o outro ainda. Fui dormir, mas tinha uma obra na frente, um negócio, um horror. Terceiro dia eu não consegui fazer nada. Consegui nada. Fui até para academia para fazer um alongamento e tal. Então a falta de sono contínua, a contínua falta de sono acaba contigo também. Tem até uma doença, não sei o nome disso, que a pessoa não dorme. Não dorme durante tanto tempo e acaba que morre. Isso aí é raríssimo, mas existe essa doença, tá? E outra coisa, controle de estresse. O controle de estresse, ele passa pelo sono, ele passa pelos exercícios, ele passa pela alimentação. Quando você está muito estressado, a tendência, não estou falando 100% dos casos, a tendência é você se alimentar pior, comer mais porcaria. Quando você está muito estressado, as chances de você se machucar fazendo exercício são maiores, porque você está mais tenso. Quando você está estressado, a chance de você dormir é menor. Porque você está mais tenso para dormir é pior, tá bom? Então, o que você pode fazer para melhorar suas chances nessas formas de morrer todas aqui é se cuidar, cuidar da sua vida. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo ver essa parte embaixo aqui, por exemplo, controle do estresse? Porque eu acho que a transmissão está cortando. Se vocês puderem, alguém puder me responder. Se está conseguindo ver essa frase toda aqui, controle do estresse, eu agradeceria, tá? Que eu acho que está na minha tela, mas eu acho que a transmissão está cortando, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que vocês estão conversando aí falando. Tiago Lima, só fico comendo chocolate belga, né? Pô, chocolate belga é bonzão, mas eu gosto daquele chocolate vagabundo também. Mas belga é muito bom. Chocolate alemão, eu gosto de chocolate alemão. Tem um cheio de. Como é que é? Avelã, é um chocolate negro. Pelo menos chocolate negro, um pouco menos pior. 75%, 70%, 75%, não sei. E com umas avelãs assim, nossa! Uma coisa. Neymar Tomazelli, sim, lutar até o sangue para controlar excessos na comida. É isso mesmo. We will never surrender, Neymar! Isaac Samukuta, cara, já trabalhei como enfermeiro, estado vegetal é horrível demais. Imagino, cara, o que você já deve ter passado, Isaac. Em uma certa família, o avô morreu de AVC, o pai morreu de AVC e o filho também. Todos ficaram um tempão nesse estado. Nossa, imagina o resto da família. Cara, que triste, hein, Isaac? Não dá nem para imaginar, cara. Porque a gente já sofre com menos do que isso. Tiago Lima, sem sono, um bipolar pode entrar em mania. Sim, esqueci de falar isso. Tiago Lima falou uma coisa importantíssima aqui, ó. Sem sono. Um bipolar pode entrar em mania. Existem algumas doenças, por exemplo, depressão, quando o cara está em depressão e não consegue dormir, piora a depressão do indivíduo, né? Quando o cara está deprimido, mas consegue dormir bem, acordar no outro dia melhor, acordar bem disposto, é menos difícil do indivíduo sair da depressão, tá? Então, o Thiago Lima tocou num ponto muito importante. Tá vendo como eu aprendo muito com vocês aqui? Neymar Tomazelli, não dá para ver, não dá, né, Neymar? Pode deixar, eu vou começar a fazer os slides um pouco menores, então. Obrigado. Agnes Ferraz está cortando, Neymar cortando, José Maria, aparece metade, Agnes Ferraz, não dá, tá. Thiago, está cortando um pouco, aparece. Tá bom, eu vou começar a fazer os slides menores, pessoal, porque parece que esse sistema aqui que. Sabe isso daí? Isso aí é culpa do Thiago. É culpa do Thiago e do Gustavo. E do Baster também. Porque eu faço o que eles me mandam fazer. O Thiago, ó, usa esse programa aqui. O Gustavo, ó, usa essa interface aqui. O Baster, qualquer coisa que o Baster faz, a culpa é dele. Então, é problema dos três. Então, a culpa não é minha, tá, pessoal? Do Thiago, do Gustavo e do Baster. Bom, passa para frente, já tirei o meu da reta. Isaac Samukuta, cara, excessos fazem mal de qualquer forma. Isso. Então, o que faria menos mal? Excesso de sal ou do açúcar? Cara, me amarro no açúcar. Isaac, depende. Eu tenho até que beber um gole d'água. Pelo menos excesso de água não vai ser agora. Peraí. Isaac, se você tem pressão muito alta, o sal, talvez, e o açúcar muito baixo, talvez o sal fosse mais maléfico para você. Se você é diabético e tem a pressão baixíssima, o sal talvez seja menos maléfico para você. Mas nós estamos falando aqui de excesso. Logicamente, um pouquinho de sal é até importante para o nosso organismo, até porque a maior parte do sal que a gente compra é iodado. Iodo é importante para a gente ter, senão dá doença, blá, 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 blá. Até obrigado no sal ter iodo. Açúcar não, açúcar é uma porcaria mesmo, porque o açúcar tranquilamente pode ser substituído pelo açúcar das frutas, né? Pela frutose, por exemplo. Então o açúcar realmente não tem utilidade nenhuma. O sal até tem alguma, se você, logicamente, comer pouco sal, né? Mas depende, Isaac, do que você tiver, de como for a sua saúde, o sal, o açúcar pode ser mais maléfico para você. Márcio Amorim, regime intermitente, um milagre de Deus. Meu amigo, faz o que você quiser. A única coisa que você não faz é você, nesse seu milagre de Deus, que é o regime intermitente, que normalmente se chama jejum intermitente, né? É você fazer exercício fazendo isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Depois a gente conversa sobre isso. Tem vários chats sobre o assunto. Damárcio Amorim. Isso aí. Vamos lá. Márcio, depois tem procura informações sobre jejum intermitente, porque não tenho nada contra, também não tenho a favor, mas só dos cuidados que você tem que tomar se você resolver fazer esse tipo de alimentação. Tá bom, Márcio? Para você não ter problemas depois. Gustavo do Borges, boa tarde, amigos investidores. Tiago, não ri não, é verdade. É o outro Tiago agora, não o Tiago JB, o Tiago de verdade, aqui, ó, Tiago Lima. Mauro, você anda com uma garrafa de 2 litros? Não, eu ando com uma garrafa de 1,5 litro. Eu não ando com a garrafa. Por exemplo, aqui do lado, né, aqui, ó, ó o barulho. Agora eu vou fazer o fundo sonoro, eu bebendo água. Tentei fazer bem alto. Enfim, eu lembro que a garrafa aqui tem 1,5 litro. Eu deixo uma do lado da minha cama, eu deixo uma aqui na minha mesa de trabalho, eu deixo uma na minha bolsa quando eu vou para a ginástica e deixo uma no carro, deixo uma no meu armário no túnel de vento e no meu equipamento de paraquedismo. Uma que eu falo, uma, duas, três, quatro. Então, eu vou saltar de paraquedas, tem garrafa lá de água. Eu vou voar no túnel de vento, tem garrafa de água. Eu vou para a academia, tem garrafa de água. Eu vou dormir, tem garrafa de água. Eu vou trabalhar, tem garrafa de água. Eu vou no carro, tem garrafa de água. Então, eu não ando com a garrafa. Eu deixo várias garrafas espalhadas assim. Eu bebo água de qualquer maneira, tá? Damárcio Amorim. Valeu. Isso aí, Márcio. Nada contra, nada a favor. Mas estuda um pouquinho, principalmente no nosso, na Baster.com, tá? Coloca ali jejum intermitente na busca, que você vai ver um monte de coisa legal. José Honório Melo Neto, tem que tomar cuidado com o jejum intermitente. Exatamente, José Honório, você está malandro, hein? Por isso que eu falei para o Márcio Amorim, para ele ler e estudar, para não se dar mal. Você tem toda a razão que tem que tomar cuidado. No meu ponto de vista, no seu também, né, José Honório? Então, concordamos aí. Tatiane Santos, eu também batalho todos os dias para comer melhor e como chocolate também. Isso. É aquela briga do diabinho com o anjinho, um de cada lado, assim. Rosana Cruz, preciso fazer isso, até esqueço de beber água. É, Rosana, sai espalhando. Espalha água por todo lado. Eu compro assim, eu vou no. Eu bebi tanta água aquela hora que até me engasguei mais um pouco. Pronto, acho que tá legal. Ô, Rosana, eu vou no supermercado, compro aquele six-pack de água mineral, né? Compro logo dois. Aí já deixo no carro um. Porque aí assim, eu vou no paraquedismo, deixo duas lá, vou no túnel, deixo duas lá, vou na academia, deixo duas lá e trago o outro six-pack para casa, né? E aí não tem erro. Dani Fuller, a água no Rio de Janeiro está complicada no momento. Eu soube, né, que tem problema d'água, mas normalmente essa época do ano tem, né? Não é só esse janeiro, mas acho que todo janeiro tem problema d'água. Bom, vamos para frente então. Hoje falamos por que as pessoas morrem. Falamos sobre doenças, tipos de doenças, como às vezes até provocamos as doenças, né, que nos fazem morrer ou ficar com uma saúde horrível. Às vezes paramos de funcionar e falamos também como às vezes, né, fazemos, por exemplo, falta de exercícios. A gente não faz exercícios, os órgãos param de funcionar porque vamos para a cama, ficamos internados e blá, blá, blá. Falamos de acidentes, falamos que tudo bem, às vezes acontece acidentes, mas outros nós provocamos. E a única forma de fazermos, para melhorarmos essa situação, é nos cuidarmos, né? Então você tem que se cuidar, meu filho. Vai se cuidar. Como o Predador falava, vai se tratar. Aqui, Mauro fala, vai se cuidar. Como se cu nos cuidamos? A alimentação, né? Tentar o melhor possível, exercícios dentro, logicamente, sem abusos, sem excessos. Eu, por exemplo, abusei muito exercício e sinto, às vezes, o ombro, sinto o joelho por causa dos abusos que eu fiz. É difícil também ter aquele ponto certinho, né? Mas melhor abusar do que não fazer, com certeza. Tentar um controle de sono, um bom sono de noite, tentar dormir bem. Eu descobri, por exemplo, essa semana, que jogando joguinho no celular me dá sono. Então, uma coisa que eu normalmente contraindico, né, para as pessoas que querem dormir bem, quer ficar no celular. Para mim, essa semana funcionou muito bem. Para cada um funciona uma coisa, né? A gente tem que saber o que funciona. É um joguinho até chato, mas como ele é fácil, eu fico jogando, daqui a pouco, pum, durmo. Enfim, e controle de estresse, porque estressado, o estresse atrapalha tudo: a alimentação, o exercício, o sono, né? Então vamos lá, passando para frente, para o slide que vale a pena nós vermos. Tá aqui. Pá, 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 pá. Vamos lá. Esse slide aqui vale a pena, tá? Esse slide aqui, ele fala sobre mortes por fator de risco. Uma mais, tá aqui, ó. Death by risk factor. Então, são mortes por fator de risco. Aqui não é morte morrida, nem a morte é matada. Quer dizer, entra morte matada também. Não só. Aqui só não entra morte instantânea, né? A morte matada de acidente também não entra. Essa aqui são mortes, deixa eu tentar explicar melhor. São mortes relacionadas a um fator de risco. Bom, agora expliquei bem. Então, não é morte assim, o coração parou de funcionar quando o cara tinha 150 anos, ou você está andando no meio da rua, cai um raio na sua cabeça, isso aí a gente vai falar depois. Cai um raio na sua cabeça, são mortes onde há o fator de risco. Então, são mortes relacionadas a algum fator de risco, né? Essa tabela foi feita pelo Instituto de Ciências de Métrica Evaluation, Avaliação de Saúde, tá? Instituto de Métrica e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, em Seattle. Então vamos lá. A primeira causa de morte, quando tem o um fator de risco, tá? Acho que assim explico melhor. Quando tem o um fator de risco, existem vários fatores de risco. O fator de risco que mata mais é high blood pressure, pressão alta. Deixa eu aumentar aqui. Ih, rapaz, fiz um negócio aqui que não ficou legal. Vê se eu consigo voltar. Voltei. É pressão alta, né? É o maior fator de risco que causa morte. Então, a pressão alta, por ano, né? Deixa eu ver o ano que foi. 2017. Por ano, tiveram 10 milhões e meio de mortes, mais ou menos, por causa de pressão alta. Então, como é que você trata a pressão alta? Às vezes é genético isso, às vezes é uma doença genética. Mas muitas vezes você está muito estressado, você não faz exercício, você come muito sal, então você começa a ter uma pressão alta, né? Uma pressão mais alta. Então, o que acontece? Se você fizer exercício, se você comer, não comer excesso de sal, se você não se estressa muito, a chance de você ter uma pressão alta é muito menor. Lembrando que em 2017, cadê? 2017, morreram no mundo mais de 10 milhões de pessoas com morte relacionada ao fator de risco pressão alta. Segundo lugar, fumo. O fumo matou, esse fator de risco, né, fumo, matou mortes relacionadas ao fumo em 2017, foram mais de 7 milhões de pessoas. Mais de 7 milhões somente em 2017. Você coloca isso por 30 anos que uma pessoa fume mais ou menos, dá 210 milhões de pessoas que morrem em 30 anos, se projetar isso, tá bom? Quer dizer, em 3 anos, né, vão ter 21 milhões de pessoas em 30 anos, 210 milhões de pessoas. A população na Terra são 7 bilhões. Então, em 30 anos, se você é adulto e você fuma, você passa 30 anos fumando, só nessa... Olha a chance, né, de você estar dentro desses aqui. Falando de novo, foi Thiago, você que perguntou. Não foi Thiago. Não sei quem é que perguntou, né? Pressão alta, né? High blood sugar. Pressão alta não, perdão. Açúcar alto. Aí a gente está falando, né? O que que pode fazer mais mal? Deixa eu pegar a paradinha aqui. Opa, pô, tá difícil, eu precisava de 4 mãos para isso. O que que pode fazer mais mal? O sal, né, que aumenta a pressão, a pressão sanguínea, ou o açúcar que aumenta o açúcar no sangue, né? Quando você come muito açúcar, aumenta o açúcar no sangue. Então, o que que é pior? Logicamente, se você tem um açúcar muito alto no sangue já, se você é diabético, né, precisa cuidar com medicamentos, o açúcar vai ser mais danoso para você. Se você tem pressão alta já, o sal vai ser mais danoso, existe em português? Acho que eu estou falando espanhol, né? Danhoso. Vai ser pior para você, vai fazer mais dano para você. Então, o açúcar alto no sangue, as mortes relacionadas com isso foram mais de 6 milhões de mortes no ano de 2017. Vocês estão vendo onde é que eu quero chegar, pessoal? Vou falar das primeiras aqui, ó. Então, pressão, a primeira lá em cima, ó. Pressão alta, né, no sangue, blood pressure, high blood pressure, pressão sanguínea alta. Fumo, açúcar, muito açúcar no sangue, poluição do ar. Né, poluição do ar também ligado com cidades grandes, ligado com fumar. Obesidade, em quarto lugar, obesidade. Obesidade está sempre lá em cima. E olha só, obesidade está ligado também com com pressão alta no sangue. E obesidade está ligado também com altos índices de açúcar no sangue. Por quê? Porque quando a pessoa está obesa, normalmente, por ela estar obesa, ela provoca. Vamos pegar lá a pontinha azul, cadê? Vamos pegar o coraçãozinho para ficar bonitinho aqui. Vamos lá. Quando a pessoa é obesa, né, tem obesidade, normalmente uma das coisas que ajudou a obesidade foi o excesso de açúcar. E também a pessoa sendo obesa, ela também normalmente tem a pressão sanguínea alta. Então, olha só, esses dois pontos aqui, da pressão e do açúcar estão ligados com obesidade, que é o quinto ponto, né? Que aqui está em quinto, mas é ligado com o primeiro e com o terceiro, né? E aí, daí vai para frente, aí está a poluição do ar, né? Mas em outdoor, utilização de álcool, já falamos disso, dieta baixa em frutas, dieta baixa em fruta, vamos ver quanto é que matou. Opa, cadê? Ops, vem para cá. Dieta com pouca fruta, vamos ver. Relacionado com isso, 2 milhões de pessoas que morreram no mundo e a morte foi relacionada à dieta com pouca fruta, né? E daí para frente, você vê que pouca atividade física, também está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pouca atividade física está em 11º lugar. Agora, pouca atividade física você pode controlar. Poluição do ar, às vezes você não consegue controlar, né? Quer dizer, pouca atividade física está ligada diretamente com obesidade, está ligada diretamente com altos índices de açúcar no sangue, glicose no sangue, está ligada diretamente com pressão alta. Então, a falta de atividade física diretamente já está em 11º lugar. Em causas de mortes ligadas com esse fator de risco, né? Que é a falta de atividade física. Eu estou enrolando pra caramba hoje aqui. Falar em português, ler inglês e estar tá no lugar onde se fala espanhol é uma confusão, vou te contar. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo, pessoal, é que se você não faz atividade física, agora eu fiquei tonto, se você não faz atividade física, se você tem uma utilização de álcool, né? Consome muito álcool. Se você fuma, se você é obeso, se você tem pressão alta, se você tem a glicose alta, você tem uma chance de morrer absurda por causa de um desses fatores. Absurdo, porque aí vai somar 10 milhões com mais 7 milhões, com mais 6 milhões. Já perdi a conta lá. 13, né? 23. Com obesidade mais 4, 25, 6, 7, 28, 29. Se você tem tudo isso, né? Se você não fuma, se você fuma, se você bebe, se você está obeso, se você não faz exercícios, se você enfim, tem todos esses fatores, provavelmente você vai morrer muito cedo. E o problema é que às vezes você pode morrer mal, não é morrer bem, você pode morrer mal. Então, o que que você pode fazer? A única coisa que você pode fazer é se cuidar. A única coisa que você pode fazer é se alimentar bem. A única coisa que você pode fazer, como eu falei, se cuidar, é se alimentar bem, fazer exercício. Sai! Sai! Fazer exercícios, ter um bom sono, ter um bom controle de estresse. Isso são as únicas coisas que você pode fazer, né? Porque se você se alimentar bem, fizer exercícios, tiver um bom sono, um controle de estresse e não jogar contra você, né? Quer dizer, se você fizer aquilo tudo, provavelmente, se não for genético, você vai ter uma boa pressão. Provavelmente, se não for genético, você não vai ter açúcar alto no sangue, glicose alta. Provavelmente, você não vai ser obeso e você também não vai ter problema de falta de atividade física, não vai ter problema de comer pouco vegetais, que está aqui em nono lugar, né? Em 10º lugar. Não vai ter problema de comer pouca fruta, não vai ter nenhum desses problemas. Então a chance de você para você se dar mal vai ser muito pequena. Legal? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, que eu ainda não acabei. Tem mais um slide legal, se dá tempo. A gente fala, nossa, um montão aqui. Tatiana Santos, estava fazendo jejum intermitente. Conclusão, baixou minha imunidade e fiquei doente por uma semana. Pessoal, não tenho nada contra, como eu falei, o jejum intermitente, também tenho nada a favor, mas vocês têm que tomar muito cuidado, tá bom? Por vários fatores, como no caso da Tatiana está dizendo que aconteceu com ela também. Bernardo Duarte, que original, muito legal conversar sobre a saúde com esse mercado em queda. Parabéns. Beleza, Bernardo, mas o mercado está em queda, já está em queda, eu nem sei. Para mim, estava lá em cima. José Honório Melo Neto, água é vida, isso aí, a menos que você se afogue, mas fora isso, água é vida. Muito bom. Agnes Ferraz, fator de risco, ser homem. A gente se diverte mais. Agnei Ferraz, e morre mais, é. Bom, eu não posso nem comentar sobre isso para não me perturbarem, tá? Agnei Ferraz, Bernardo Duarte, nem sei como está o mercado hoje. Só terça que vem que olho o Baster Safe para fazer aporte. Agnei Ferraz, isso evita morte também. Sim, evita. Pelo menos você tem dinheiro para pagar o médico. Isaac Samokuta, se é obeso, tem pressão alta, ainda tem esperança. Se o cara é obeso, tem hipertensão, super sedentário e ainda é diabético, nem vou falar que começa a sentir o cheiro de óbito. É o que acontece, é a chamada síndrome metabólica, né? Que é o que está acontecendo nos dias de hoje. É uma pandemia, estou falando pandemia de brincadeira, né? Mas é uma epidemia nos dias de hoje. É, obesidade, eu acho que é tudo que você colocou aqui, né? Obesidade, pressão alta, obesidade, pressão alta, hipertensão. É, diabético e obesidade, pressão alta, diabético. Ih, tem mais um que eu acabei de esquecer. Não é sedentarismo, não. Daqui a pouco vem. Alta, diabético. Ah, colesterol, hipercolestemia. Colesterol alto. Isso, se tem colesterol alto também, aí se chama síndrome metabólica, né? Que são essas coisas todas juntas aí, esses pontos todos que eu falei, essas doenças todas juntas, né? Eduardo Martins, não é à toa do porquê eu faço as três principais perguntas para meus pacientes quando chegam ao meu consultório. É hipertenso? Tem diabetes? Fuma? Já viu? Eduardo Martins aí já vai logo no ponto, já catuca o paciente com toda a razão, né? No que ele precisa saber. Beleza, Eduardo? Abraço aí para vocês. Se passar qualquer uma dessas, qualquer procedimento odontológico, terá seu risco aumentado em 100%, quer dizer, dentista, estava achando que era clínico, ele é dentista. Se passar qualquer uma dessas, é. Para você ver que aumenta os riscos também, né? No seu tratamento dentário, não sabia, ó, como é que eu aprendo com vocês, não sabia. Se você fuma, se você tem diabetes, diabetes eu sabia, né? E se você é hipertenso, ó, que coisa interessante. Até mesmo em uma restauração dentária pode haver grandes problemas. Interessante aí, Eduardo. Vou guardar isso aí. Vou até estudar sobre isso. Obrigado. Isaac Samukuta, cara, jovem que tem vida de álcool e excessos, o menos horrível que aconteceria será morrer cedo. Porque se esse corpo viver até os 70 anos, é triste o cenário. É. Morte lenta e super dolorosa. Damárcio Amorim. Eu não sei o que que Damárcio Amorim tá rindo. Se é por causa da. Ai. Cadê ela? Da Tatiane, ou por causa da morte dolorosa, né? Vamos lá, Márcio, é bom a gente sempre estudar tudo que a gente está fazendo. Beleza, pessoal, tem mais um slide que eu quero mostrar para vocês aqui. Já está mais ou menos na hora de acabar, mas eu quero mostrar mais um slide aqui para vocês. É o seguinte: nós falamos, né, de número de mortes relacionadas a fator de risco em 2017. Então, falamos desses fatores de risco todos, né? Pressão alta, fumo, açúcar alto no sangue, glicose alta, né? Obesidade, uso de álcool, a dieta pobre em frutas, dieta pobre em vegetais, que está aqui também eu falei pouco, né? Falta de atividade física e etc e tal. Mas agora eu quero mostrar para vocês aqui algumas 20 causas de morte mais prováveis do que por ataque de tubarão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Calma aí. E vou fazer assim. 20 causas mais prováveis de morte do que ataque de tubarão. Ah, faça assim, que acho que fica, opa, mais legal. Não, não dá para ficar mais legal. Tá aqui. Obesidade. A obesidade mata mais de 30 mil pessoas por ano no mundo. Você vê que aquele coisa aqui de cima, ó, obesidade, tá 4,72 milhões de pessoas. Aqui, lá é por risco, se você é obeso para morrer. Aqui é diretamente a obesidade. Só de ser obeso mata. Raio, cada ano morre mais ou menos 10 mil pessoas de ataque de raios. SMS, né, aquele torpedo em situações impróprias, matam 6 mil pessoas por ano no mundo. Hipopótamo, matam 2 mil hipopótamos Popozão, bicho, cara. Ele fica escondidinho ali na água, mas ele é muito rápido, não parece não. E como as pessoas, né, na África, onde tem muito hipopótamo, vão lá beber água, o hipopótamo vai lá e nhau. 2.900 pessoas por ano no mundo. Hipopótamo é herbívoro, mas ele defende muito, né? Aviões matam 1.200 pessoas por ano no mundo. Compras em grandes liquidações matam 550 pessoas por ano no mundo. Cair da cama mata 450 pessoas por ano no mundo. Eu tô rindo, mas até na cama a gente tem acidente, né? Banheira, acidentes em banheira, 340 pessoas por ano no mundo. Cervos, 130 pessoas por ano no mundo. Pontas de gelo na Rússia matam 100 pessoas por ano no mundo. Eu achei isso esquisito. Falei com a amiga minha, que é russa, ela falou, não, ponta de gelo sempre mata, porque cai, né? Os estalagmites caem na cabeça das pessoas, lá na Sibéria, lá em cima, e mata mesmo. Até hot dog mata, tornado, água-viva, cachorro, né? Cachorro. Eu não posso botar isso não, senão o Basta vai ficar chateado comigo. Formiga, futebol americano. Enfim, tem um monte de razões aí pelas quais nós podemos morrer. Mas o importante é nós tentarmos cuidar novamente da nossa alimentação, fazer exercícios, ter um bom sono e um controle de estresse. Dessa forma, nós diminuímos bastante a nossa chance de morrer naquela hora, pelo menos, e também, vou pegar esse aqui que tá legal. Esse aqui tá legal, ó, que é um viruzinho. Ó, que legal. E também diminuímos a nossa chance de termos doenças, né, de nossos órgãos pararem de funcionar, e até nós estamos melhor nos cuidando, né, de menos acidentes também. Vamos ver o que o pessoal falou aqui. O chat já está terminando. José Honório Melo Neto, asfixia erótica. Tava ali. Eu acho que foi o Thiago JB que colocou aquilo ali. Eu acho que foi. Não estou falando que ele participe desse tipo de ação. Aí o cara morre feliz. É mais ou menos isso. Não teve o Kung Fu, aquele cara que fazia o Kung Fu, o David Carradine, não morreu por asfixia erótica lá na Tailândia? Acho que foi. Não sei se foi isso, mas acho que foi sim. Tatiane Santos, se você não faz atividade física, bebe muito, fuma pra caramba, você é burro. Eu acho que é burrice. Olha, eu sei que é difícil, pessoal, não comer muito. Eu sei que é difícil. Fazer atividade física. Eu sei que é difícil, às vezes, se você fuma, parar de fumar. Eu sei que é difícil, às vezes, você parar de beber. Eu sei que tem uma série de coisas que são difíceis, mas como a Tatiane falou, você tem que pelo menos tentar. Você tem que tentar fazer uma atividade física. Não ter essa história, porque eu trabalho 24 horas por dia. Então para de trabalhar 24 horas por dia e vai fazer um exercício. Ou então trabalha na frente do seu computador com step training. Fica fazendo step na frente do computador, não é possível, né? Eduardo Martins, como se morre com uma vending machine? Ah, como? Você sabe por quê? Eu fui pesquisar isso também. É porque as vending machines, elas dão muito problema. E o pessoal vai batendo na vending machine. Fica batendo, fica sacudindo. E acaba que cai em cima, você sabia? Isso é uma das formas. Devem ter outras formas também, né? Se morrer por causa de uma vending machine, mete a mão lá dentro, toma choque, mas isso acontece muito. Eu soube que tem vários casos disso, né? Você bota a moeda, o negócio, a vending machine não te dá o que você quer, você sai batendo, batendo e ela cai em cima de você. Douglas T. Eduardo Martins usando o fio dela para se asfixiar. Olha! Esse Douglas T é perigoso, hein, cara? Esse cara é Green Beret, né? É Marines esse aí, ó. Aprendeu como matar os outros de várias formas diferentes. Eduardo Martins só se for. Dá mal com amorim. Sardinhagem também mata. Para você ver. Muita sardinha, inclusive, morre, né? Mas as sardinhas sempre andam em bando, então elas acham que estão salvas. Vitor Rezegue. Por isso que eu bebo Double IPA. É mais cara e muito mais gostosa. Bebo só uma e acabou. A barriga nem cresce, sobra mais grana pro aporte. Boa, Vitor! Tá tirando isso. Você gosta de cerveja, pessoal? Se é IPA ou se não é, ou o que quer que seja, você bebe, né, com uma certa razão. Não é entornar todos os dias, né? Eu tenho uma briga séria, é verdade, com o chocolate, com doce. Eu adoro, eu fico louco. Tem dia que eu quero sair de casa 2 da manhã para comer doce. Porque assim, eu tenho muita vontade. de comer doce. Mas a gente tem que lutar sempre contra isso, tá, pessoal? Sempre lutando, todo dia, todo dia, todo dia. E quando precisar, peça ajuda profissional, tá bom? Ah, ó, Thiago Lima, ter alguém ajudou na minha saúde mental e emocional. Se esse alguém te ajuda, é uma boa. Márcio Luiz, dá-lhe Maurão, dá-lhe Márcio. Bom, pessoal, o chat de hoje foi ótimo, adorei, aprendi um monte com o chat de hoje, com o nosso amigo dentista. Aprendi mais uma coisa aí, mas sabe o que eu faço? Eu pego tudo que vocês falam, depois eu leio com calma e vou pesquisar. Bug X. Alguém sabe por que a bolsa abriu em baixa hoje? Estava querendo comprar um pouco hoje para aproveitar. O Bug X, sabe o que você pode fazer, cara? Você pode fazer um day trade. Faz o seguinte, liga para o Baster, eu vou dar o telefone particular do Baster para você, Bug X. Você liga para ele e pergunta para ele como que você pode fazer um day trade hoje para ganhar muito dinheiro e ficar rico, tá bom, Bug X? Eduardo Martins, para você também. Vitor Rezegue, ah, acabou o chat com a pergunta mais burra da bolsa. Só tá de brincadeira aí. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Sérgio Gonçalves, Dani Fuller, Vitor Rezegue, Eduardo Martins, Tatiana, Agni Ferraz, Bug X, enfim, o José Honório, Thiago Lima. Não tô nem lendo o que vocês estão postando aí, que eu já sei que é brincadeira. Isso. O Bug X, quando você ligar para ele, grava a ligação, eu quero ver o que ele vai falar. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Uma ótima semana para vocês e que essa quinta-feira tem chat mulher também. O chat mulher é feito em cima dos tópicos que as mulheres da Baster.com pediram para nós abordarmos aqui no nosso chat, tá bom? Grande abraço para vocês, ótima semana e até quinta-feira, hein? Quinta-feira, meio-dia também, aqui, ó, Bug X, o Baster vai me dar uma voadora. Uma vai te dar uma voadora no pescoço, rapaz. Valeu, pessoal, até logo, tudo de bom.